Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Portanto, vamos começar a nossa reunião. Há dois grupos parlamentares que não estão presentes, mas presumimos, até porque no que respeita ao CDS já fizemos, estabelecemos o contacto, que não têm ninguém disponível. Igual para o grupo parlamentar do PCP. E, portanto, começando, como diria o senhor de La Palice, pelo número 1, para vos dizer que a apreciação e votação das atas será na próxima semana e, portanto, passamos já para a distribuição das iniciativas legislativas. Com designação de deputada, deputado autor de parecer e deliberação da submissão à apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar. O primeiro é o projeto de lei 1157/13, relações de trabalho dentro das infraestruturas de Portugal S.A., alteração ao decreto-lei 91/2015-29 de maio, da autoria do PEV. E cabe ao deputado ou deputada autor do parecer, ao grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada?
Indicaremos depois posteriormente.
Muito obrigada. O segundo é um projeto de lei 1169, que altera o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, equiparando os dois regimes em matéria de faltas justificadas ao trabalho. Deputado, deputado autor do parecer da responsabilidade do PS.
Indicamos depois.
Muito obrigada. Portanto, também indicarão posteriormente. Não, têm toda a razão, porque como foi admitido por ordem de chegada, portanto o número mais baixo é o número atribuído ao PSD, que é o 1157, e portanto o 1169, que é o número mais alto, fica para o PS. Pronto, mas têm razão, sim senhora. Houve uma alteração e a mesa devia ter informado. Depois, ponto 3, apreciação e votação do relatório final das petições 375/13 e 527/13, baixa médica a 100% para doentes oncológicos, da iniciativa de Marta Cláudia Matos Oliveira. Senhora deputada relatora, Susana Lamas, do PSD, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos aqui em apreciação, então, duas petições que, por motivos de celeridade e economia processual, se pediu e foi autorizado pelo Presidente da Assembleia da República a serem tramitadas num único processo, dada a identidade do objeto e a pretensão das mesmas. No que toca à petição 375, solicita legislação no sentido de o subsídio de doença a 100% ser aplicável a doentes oncológicos. É uma petição individual de Marta Cláudia Matos Oliveira, e que deu entrada a 17 de setembro de 2017. A petição 527 solicitam que a baixa médica para doentes oncológicos seja paga a 100%, deu entrada a 11 de julho de 2018. Trata-se de uma petição coletiva, cuja primeira peticionária coincide com a peticionária da petição mencionada anteriormente. Relativamente ao objeto das petições, a petição 575 reproduz literalmente os termos da petição 375 e os peticionantes vêm demandar o pagamento do subsídio de doença a 100% aos doentes oncológicos, visto que o subsídio de doença, mais conhecido por baixa médica, é pago a 100% apenas em duas situações, gravidez de risco e doente tuberculoso com mais dois familiares a cargo, e assenta no facto da doença oncológica se tratar de uma doença prolongada, de alto risco, que se prolonga a miúdo por longos meses e até anos, e obrigando em alguns casos a gastos dispendiosos com medicação e tratamentos dispendiosos não comparticipados pelo Estado. Resumindo, é uma doença complicada que afeta toda a estrutura familiar, quer a nível físico como emocional, mas também financeiramente. Compulsada a legislação aplicável Constata-se que ela corrobora o alegado pelos autores desta petição, designadamente o Decreto-Lei 28 de 2004, o Decreto-Lei 91 de 2009, o Decreto-Lei 89 de 2009 também. Analisadas as petições, portanto, resulta claro que os seus objetos estão devidamente especificados e os textos são inteligíveis, encontrando-se identificados os subscritores e, portanto, genericamente preenchem os demais requisitos constantes do regime jurídico do exercício do direito de petição. A Comissão deliberou a admissão destas duas petições por não ocorrer nenhuma das causas legalmente previstas que determinem o indeferimento liminar de qualquer uma das petições. Quanto às diligências efetuadas, atento ao número de subscritores, procedeu-se à sua publicação no Diário da Assembleia da República. Igualmente, atendendo ao número de subscritores, foi ouvida em audição no dia 14 de fevereiro de 2009 a peticionária Marta Cláudia, que se fez acompanhar de Teresa Cristina e de Mónica Isabel, tendo-se reafirmado as pretensões já constantes do texto da petição. É obrigatório proceder à apreciação em plenário da petição. Feita uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, verificou-se a existência de petições conexas, designadamente a petição número 51, a petição 158, a petição 246 e a petição 316. Foi também solicitada informação ao Ministro do Trabalho e Segurança Social relativamente ao objeto das petições, mas até à data não se obteve qualquer resposta. Em conclusões, portanto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social é de parecer que o objeto das petições está bem especificado, bem como se encontra inteiramente preenchido os demais requisitos previstos no regime jurídico de exercício do direito de petição, que deve ser dado conhecimento do teor das presentes petições e o respectivo relatório aos diferentes grupos parlamentares para eventual ponderação da adequação e oportunidade de subscrição de medida legislativa no sentido apontado pelos peticionantes, que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, depois de concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório à peticionária Marta Cláudia Matos Oliveira, procedendo de seguida ao seu arquivamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e saúdo-a pela forma não só escrita, mas também oral, como fez a sua apresentação, e ponho à discussão o relatório, se alguém se quer pronunciar. Portanto, não havendo inscrições, quem vota? O Sr. Deputado José Rui Cruz, não. Então, quem vota contra? Quem se abstém, quem vota a favor, portanto, este relatório foi aprovado por unanimidade. Entretanto, temos aqui uma dúvida que tem a ver com o projeto de lei 1160, desculpem-me, com o primeiro projeto de lei, o que foi distribuído para o Partido Social Democrata, e que é o 1157, que é Relações de Trabalho dentro da Infraestruturas de Portugal S.A. Por uma razão muito simples, porque embora tenha sido enviado e incluído como matéria nossa, laboral, de âmbito laboral, temos algumas dúvidas que assim seja, no sentido em que o decreto-lei a que faz alusão é um decreto-lei que tem a ver com a fusão realizada nas infraestruturas de Portugal. E, portanto, pensamos já agora, que já está numa fase mais amadurecida, que de facto não tem a ver com esta comissão e deve ser remetido à Comissão de Economia. E, portanto, volta tudo à primeira volta, ou seja, o projeto de lei 1169, aquele que altera o Código de Trabalho e a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, deverá ser então distribuído a um senhor ou uma senhora deputada do PSD. E passamos, se não houver nenhuma... Não há? E, portanto, passamos ao nosso último ponto, ou penúltimo ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação do programa da visita de trabalho à região autónoma dos Açores. E já agora, se me permitem, embora esteja, enfim, nestas funções que não previa, mas de qualquer maneira dizer duas ou três, ou fazer dois ou três comentários sobre o programa que nos é submetido. Dizer-vos o seguinte, para já a primeira nota é, de facto, agradecer o trabalho que foi feito aos serviços, porque acho que cada um de nós tem perfeita noção de como é difícil conciliar, às vezes, o inconciliável e, portanto, tentar agradar e aceitar todas as propostas e depois, enfim, consubstanciadas num projeto que tenha alguma coerência. Dito isto, há duas ou três notas que eu não posso deixar de fazer, até porque me parece, com toda a sinceridade, que há aqui questões que não são realizáveis. E começo logo na primeira. No domingo é suposto chegarmos às 11 horas. É suposto. Nada nos diz que assim irá acontecer. E temos logo uma reunião, com a reunião com representantes da UGT, Açores, às 11h30. Eu pergunto, mas vamos com as malas às costas para a reunião? Porque senão não é execuível. Não é execuível uma chegada ao aeroporto, agarrar, passarmos, enfim, esperarmos que todos recebam as malas, nós já sabemos como é que é, e depois, às 11h30, estar na UGT, Açores. Portanto, não me parece que seja execuível. Nesse dia temos, além do mais, uma, duas, três, quatro, cinco reuniões, todas elas que medeiam entre elas de uma hora, o que é completamente impossível, a não ser que reuníssemos, digamos, os diversos responsáveis numa única sala, e isso sim, porque senão nós sabemos qual é a realidade entre aquilo que temos que nos deslocar, as distâncias, a forma de deslocação, e depois, se vamos ser recebidos, não há volta a dar, as pessoas vão nos receber, vão gostar de receber uma comissão de trabalho, e portanto, é uma manife, vão gostar de nos receber, e penso que depois também não fica bem nós chegarmos a uma associação ou à Santa Casa da Misericórdia, ou seja, onde for, e estarmos um quarto de hora ou 20 minutos e dizer, olha, desculpa, agora temos que partir para outra. Portanto, parece-me bastante mais, do meu ponto de vista, e apelava, às senhoras e aos senhores deputados, para também contribuírem de uma forma positiva nesta análise, que é mais vale irmos com dignidade e responsabilidade a alguns locais em que, de facto, possamos e as pessoas que nos recebem possam desfrutar alguma coisa da nossa presença, do que olá a Deus, as chamadas reuniões olá a Deus, que me parece que, neste caso, serão, de facto, inevitáveis. E continuo, e continuava, para, no dia 1, em São Miguel, Ponta Delgada, para além, enfim, de ser um pouco violento o avião às 7 da manhã, quer dizer que temos que nos levantar no mínimo às 5, mas pronto, tudo bem. Agora, acho que, e começava já por aqui, para as reuniões com as câmaras, para vos dizer o seguinte. O Partido Socialista tem uma proposta relativamente a esta questão. Porque das duas uma, ou nós reunimos com todas as câmaras aos distritos onde nos deslocamos, ou não podemos reunir-nos com umas e não nos reunirmos com outras, porque isso vai criar, objetivamente, vai criar atritos e vão dizer, mas porquê que vocês se reuniram naquele distrito e não se reúnem no nosso? E, portanto, a nossa posição, e melhora aqui, e também melhora já para São Jorge em Velas, é fazermos uma reunião, pedirmos uma reunião à Associação Nacional de Municípios. Pedindo, obviamente, convidando todos os municípios a estarem presentes. Portanto, estão todos em pé de igualdade, ninguém nos pode acusar de termos deixado, seja que Câmara for, de fora, e temos, de facto, também para nós, a possibilidade de termos, digamos, uma diversidade de câmaras connosco, que eu acho que enriquece a nossa viagem. Pronto. Portanto, neste dia, em vez de fazermos reunião com a Câmara Municipal de Ponta Delgada e mais reunião com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, aliás, duas entidades de Ponta Delgada, fazermos um convite à Associação Nacional de Municípios.
Incluiria também a Câmara de Comércio e Indústria nisso? Não sei, pergunto.
Pode ser.
Eu acho que logo se vê, mas acho que se pode incluir, não me parece que seja mal. Pronto. Depois, no dia 2 de abril, terça-feira, vamos para o Faial, também às 7h30 da manhã, alvorada às 5h30, mas chegamos às 9h10. Parece-me também bastante difícil que estejamos às 10 da manhã, não é?
Sim.
Bom, e estar depois, portanto, aqui devia ser no mínimo às 10h30 para termos algum realismo. E, portanto, às 11 já não podemos estar com membros da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, e muito menos poderemos estar às 12 com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial. Pronto. Portanto, aqui para o Faial sugere-se de facto que seja mais tarde e que seja adaptado. Não podemos estar em todas, não estamos em todas, não é? Pronto. Nesse dia, a reunião última, continua a fazer o comentário de não poderem as diversas entidades mediarem apenas uma hora. Não é realista e vamos-nos sair mal. E, portanto, tem que ser no mínimo hora e meia e não é muito. Mas pronto. Depois, nesse dia, a última reunião que temos é com representantes da CGTPI dos Açores. Bom, e há duas hipóteses também que eu deixava aqui à vossa consideração, que é o barco é às 18h45, aí pronto, mesmo tendo em conta que isto tudo vai deslizar uma hora, porque não vai deslizar menos, ainda temos tempo de chegar ao barco. E a pergunta já agora, que não é obrigatória, mas é desejável, é: janta-se no barco? Como é que é? É que isto é entre as 21, a chegada às 21, e não temos aqui nenhuma indicação onde é que nos podemos dirigir para o jantar. Uma outra hipótese, mas também não acho que melhore, se calhar, porque continuamos nas alvoradas, era ficar nesse dia no Faial e irmos no dia a seguir também de barco, da Horta para São Jorge, mas ir de manhã. Há um barco...
Eu não sei se há barcos.
Há que eu informei-me. Há barcos, eu já vos digo a que horas.
É grande.
Faial, Horta, Ponta Delgada, Horta, blá blá. Pronto. Onde é que isto está? Eu acho que há. Onde é que isto está? Pronto. A noite de dia 2, na Ilha do Faial, podem apanhar barco para São Jorge no dia 3 de manhã pelas 9 horas, com chegada pelas 11.
Oh, fantástico. É muito
pronto. Eu acho que seria melhor, mais calmo. E acho que não está má a sugestão, mas isto deixo, evidentemente, aos senhores. Dia 3, sairmos de manhã de barco, às 9 da manhã, de onde sairemos, de onde chegaremos às 11. Mas já não temos reunião com a Câmara Municipal de Vela, uma vez que a Câmara Municipal de Vela é convidada para a reunião da Associação Nacional de Municípios, pondo todos os municípios em pé de igualdade. E, portanto, já temos às 11h30, de alindamento não dará, mas enfim, mas podemos deslizar ligeiramente. Pronto, e depois o resto parece-me perfeitamente equilibrado. Pronto, aqui ficam as nossas sugestões.
Até porque há deputados que querem regressar a Lisboa terça-feira?
Desculpem, até há, diz-me a doutora Susana que isto tem algumas vantagens, esta proposta, até porque há senhoras e senhores deputados que querem regressar a Lisboa no dia 2.
Sim,
e portanto, isso.
Então, dia 3 de manhã.
Ou dia 3 de manhã. Pronto.
Pois,
sim. Portanto, Sr. Deputado José Soares, tem a palavra.
Queria, é que contra mim falo na medida em que fiz chegar sugestões tardias, mas não é um pouco irrealista estas reuniões hora a hora? Pronto, é isso. Por isso acho que nós temos que... Eu não sei se nós vamos saltar instituições, eu ofereço-me, entre aspas, para que se possa saltar uma das sugestões também que fiz chegar, para contribuir para se todos pudermos abdicar algumas das sugestões que fizemos. O Bloco abdicaria, nós sugerimos, se eu bem me lembro, sugerimos a Omar por causa da violência de género, que creio que não ficou. Sugerimos a universidade e sugerimos a RTP. Mas podemos deixar cair, eventualmente, a RTP, por exemplo. Na perspectiva de que outros grupos parlamentares farão cair também outras propostas e que todas as propostas são, obviamente, todas as associações mereceriam ser visitadas, mas realmente assim é impossível.
Obrigada, tudo o que seja, enfim, todos os contributos que possam aligeirar este programa, é que não é sequer, para já agradecemos, como é evidente, a disponibilidade, em primeiro lugar, mas depois dizer que tem mesmo que ser, em alguns casos vai ter mesmo que ser, não é possível fazer isto. Portanto, neste dia temos, por exemplo, até não está, não é dos dias piores, o pior dia, porque este até tem duas em duas horas. Tem às 15, às 17 e às 19. É de facto muito pesado. Mas não é completamente impossível. Agora, o pior dia é o primeiro. É o primeiro não pode ser mesmo. É que o primeiro não pode ser mesmo. E, portanto, eu não sei qual foi o grupo parlamentar que fez as propostas, mas 15, 16, 17 e 18...
Exatamente.
Qual?
Isto foi...
Eliminávamos a Santa Casa e a Associação Cristã da Mocidade.
Exatamente. Pelo menos é essa.
Oh, eu peço desculpa, mas não consegui ouvir.
Sugeri eliminar a Santa Casa e a Associação Cristã da Mocidade. Ficávamos com o Centro Infantil de Angra do Heroísmo e com a Confederação Operária Terceirense.
Espera, a Santa Casa e...
E a última, e a Associação Cristã.
Muito bem.
Ficávamos com a primeira e com a terceira.
Ok, por mim tudo bem. Aliás, o almoço não vai ser às 13h30.
Ficarmos com o das 15 e se não, eliminarmos o das 16, ficarmos com o 17 e eliminarmos o das 18. Ou seja, ficarmos com a primeira e com a terceira, porque é impossível fazer as quatro.
Mas eu chamo a atenção para o seguinte, é que nem sequer é execuível, por uma razão muito simples. A UGT não pode ser às 11h30. Quando muito... Por volta do meio-dia e 30, porque nós chegamos supostamente às 11, deixar malas, seguir para o coito, quer dizer, sejamos claros, meio-dia e 30, 13h30, almoço, muito bem, pronto. De manhã só podemos fazer uma coisa, ou fazemos a apresentação de cumprimentos, parece-me se calhar mais simpático, fazermos a apresentação de cumprimentos às 12h30 e depois a UGT tem que ser empurrada para a tarde.
Sim.
A UGT empurrada para a tarde. Pronto. Porque acho mais, nós chegamos a uma região, é simpático apresentar os cumprimentos, parece-me que era a primeira coisa a fazer. Pronto, e a doutora Susana está aqui a colocar uma nota muito importante. Vamos lá ver da viabilidade de realizar estas reuniões a um domingo. Não se esqueçam que dia 31 é domingo. Portanto, é uma interrogação que deixamos. De qualquer maneira, se tivessem... E nenhuma das entidades foi contactada. Portanto, vamos lá fazer aqui, se estiverem de acordo, uma revisitação do programa. E, portanto, primeiro, 31 de março, chegada às 11 horas, salta a UGT e ficamos só com a apresentação de cumprimentos. E a UGT passará para essa tarde. Portanto, nessa tarde ficaremos com a hora que isso acho que é um bocadinho dependente das organizações. Se tiverem de acordo, ficaremos apenas com três entidades a saber, já ponho à discussão, três entidades a saber, e segundo a proposta do deputado José Soeiro, portanto, a nossa é que a UGT passe para a tarde, uhum, e a proposta do Bloco de Esquerda é que fiquemos apenas com duas, uhum, a saber, a reunião com o Centro Infantil de Angra do Heroísmo e a reunião com a Confederação Operária Terceirense. Pronto. Mais a UGT. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Eu acho que, Sra. Presidente, em primeiro lugar, eu acho que se nós devíamos tentar, aliás já tínhamos posto isto na visita à Madeira, na altura achou-se que não era a melhor solução, mas nós, se bem percebi, nós com os municípios estamos a seguir uma linha que é tentar chamar os municípios todos para a mesma reunião e, portanto, em vez de multiplicarmos reuniões com os municípios. E eu creio que essa lógica é uma boa lógica e deveria ser potenciada e alargada a outras áreas. Por exemplo, nós poderíamos ter uma reunião com os parceiros da concertação social. De vez estarmos a multiplicar reuniões ao longo do programa com o GT, CGTP, depois mais a Confederação dos Operários, mais temos à frente a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, eu creio que nós deveríamos assinalar um momento da reunião, um momento alto, em que nós chamávamos a essa reunião todos os parceiros da concertação social. E, portanto, desde logo já estaríamos a multiplicar. Naturalmente, uma reunião dessa natureza não poderia ser de uma hora, teria que ser de 2 horas e meia, pelo menos, teria que ser o momento mais alto da reunião, mas acho que deveríamos caminhar nesse sentido. E a mesma lógica se poderia orientar também para o setor social. De vez estarmos aqui a excluir entidades que deixamos de ouvir, eu creio que a Santa Casa da Misericórdia em Angra do Heroísmo é uma instituição muito importante, com um peso muito relevante. Eu compreendo que nós não possamos visitar todas as instituições, mas talvez nós possamos eleger uma que tenha um peso destacado face às outras e convidar outras instituições a acompanharem essa visita, seguida de um momento sobre a importância do setor social naquela ilha. E, portanto, tentar, em vez de estarmos a multiplicar várias reuniões de uma hora com diferentes instituições, ter grandes momentos na concertação social, no setor social, nos municípios, no governo regional. Isso talvez aliviasse a agenda e criava pontos que, do ponto de vista político, poderiam ter outro tipo de destaque e creio que era mais interessante aprofundar. Era este o sentido da minha proposta. Muito obrigado.
Eu, antes de vos ouvir, diria apenas que não é a mesma coisa, na minha modesta opinião. Acho que é uma ótima sugestão, mas tenho medo, de facto, que as associações se sintam... Quer dizer, agora vamos fazer uma reunião em que chamamos para a Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo diversas associações. Uma coisa é fazer reuniões com os parceiros, ok. É uma coisa institucional. Ninguém pode levar a mal, é o que existe e é diferente. Outra coisa é eleger uma instituição como, digamos, pivô de uma série de instituições. E aí eu não faço ideia porque não conheço os Açores muito bem, mas não sei se isso não levantará melindre, que seja nas instalações, nem sei se a Santa Casa... Pois, se a Santa Casa disporar de instalações que disponibilize, portanto, eu aí já acho que é mais complicado. Quanto ao resto, estou de acordo.
Posso, Sr. Presidente?
Claro, claro.
Eu acho que a sugestão é boa no sentido de concentrar instituições, mas a sugestão tem esse problema. Só se encontrássemos um espaço neutro, ou da Assembleia Legislativa Regional, ou de, enfim, um espaço institucional do Estado. Porque estar a ir para um espaço privado e convidar os outros, isso vai dar raia. Isso é melhor, pela nossa parte, achamos que é melhor ter cautela. Mas a sugestão, ou seja, a sugestão de tentar incluir o máximo de associações no mínimo de reuniões, é uma sugestão de eficiência.
Mais alguma? Portanto, se eu poderei... Faz favor, Sr. Deputado Rui Rio.
Senhora Presidente, temos aqui a sugestão é boa, mas era nós estarmos aqui a partir do princípio que as coisas estão, que as organizações estão suficientemente, passa a redundância, organizadas. Nós sabemos que nem tudo nestas instituições, nem sempre existe uma sã convivência entre todos, sabemos até que são concorrenciais, ponto um. Ponto dois é quem é que convida, quantas há, e se é para convidar as 5 que aqui estão, ou se é para convidar as 50 que possam existir. Isto altera aqui um bocado a relação, é difícil. Eu não, e acho que se eles estivessem suficientemente organizados e nós pudéssemos chamar a associação que representa aquelas associações, enfim, depois cada um se faria representar com quem quisesse, mas não é o caso. E até pela diversidade delas. Este tema, e é sempre muito melindroso, porque é que vai à minha rua e não vai à rua do outro, não é? É difícil.
Portanto, se não houver discordância, manteremos a primeira fórmula, ou seja, o GT da parte da tarde, o GT... Os parceiros, não é só o... Ou seja, a Câmara de Comércio também iria, é esse. Mas isso não é um parceiro social. É que não é, Sr. Deputado. É, estamos a enxertar aqui... e parece-me que há também... Não há anuência completa sobre esta questão. E, portanto... Chamada a primeira. Mas é assim, com a maior disponibilidade para aceitar todas as vossas propostas, terem presente uma questão. Os diversos partidos ou grupos parlamentares fizeram propostas, não podemos cortar só de um lado. Temos que ter algum cuidado e cortar. É do mesmo lado? Não, a UGT não cortamos, porque a UGT passa para a tarde. Ninguém cortou a UGT. Sim. Diga. Quando o máximo que podemos ter são 3, é o GT mais 2, não é possível fazermos 4 à tarde, é impraticável, por mais, não é possível, quer dizer, o dia tem 24 horas, por mais que a gente se estique, não vale a pena. E depois lembrem-se de uma coisa, é um domingo, vamos... solicitar um esforço a estas organizações e ainda por cima chegamos lá, adeus, adeus, que agora temos que ir para a outra. Eu acho que isto não é possível, com toda a sinceridade. Ficamos muito mal vistos, quer dizer, as pessoas criam expectativas, vai lá à 10ª comissão, não sei o quê, depois, olha, não, agora temos que ir embora já. Não é possível. Portanto, eu apelava, de facto, destas, mantendo a UGT como todos estão de acordo, só podemos manter mais 2, para fazer 3 reuniões. Aliás, já só estamos a dar ao almoço, que obviamente não vai ser às 13h30, porque a apresentação de cumprimentos, se calhar demora cerca de uma hora, a gente vai estar a almoçar, vá lá, um quarto para as duas, na melhor das hipóteses, pronto, às 15 horas fazemos a reunião com o Centro Infantil. O melhor, se não chegarmos a uma conclusão, é votar. Quer dizer, tenho muita pena de chegar a este extremo, mas é, o Centro Infantil toda a gente está de acordo, não está? Pronto, ok, pronto. Centro Infantil de Angra do Heroísmo. Pronto.
Se for, alguém sabe se é uma instituição escolar ou não, se for, alguém está fechado.
Pois. Pois.
Portanto, para tomar essa decisão.
Deve ser um acolhimento de crianças.
Deve ser.
Deve ser. Mas vamos saber. Portanto, partindo do princípio. Quem é que propôs? Não sei.
Foi o Sr. Presidente.
Foi o Sr. Presidente. Centro Infantil de Angra do Heroísmo. Foi o Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Presidente não ia propor uma coisa que já sabe que está fechada, não é? Pronto. Acho que é lógico e, portanto, mantém-se o Centro Infantil. É evidente que se o Centro Infantil, vamos partir de um princípio, nós precisamos só de ter uma hierarquização das visitas, porque depois resolve-se por si, porque se um não puder, sobe o outro, como é evidente. Nós temos é que dizer, sim senhora, na tarde do dia 31 de março, domingo, teremos 3 reuniões, a UGT e mais 2.
Isto inventário colégio com ATL dos 4 meses aos 12 anos. Chamado colégio com oito, é uma instituição de colégio.
Isto já está aqui por ordem.
Bom, então é assim, se estiverem de acordo com o critério, que acho que o critério é válido, fica a UGT e a seguir, por ordem que está.
Sim, exatamente.
A reunião com o centro, a reunião com a. Não sei, vamos.
Mas
o que interessa é o critério. O critério é assim: a proposta são UGT mais 1, 2, 3, 4, 5 reuniões. Não é execuível, vamos fazer por prioridade. Então a prioridade é, primeira, das 15, que obviamente já não será às 15, depois os 16, que já não será às 16, as horas serão todas adequadas, como é óbvio. Depois, a reunião com a Confederação e acabamos, se acabarmos, com a Associação Cristã da Mocidade, porque pode haver aqui entidades que não estejam disponíveis, é um domingo, e portanto vão subindo. Estão de acordo com isto? Senhoras e senhores deputados, estão de acordo com o critério? Muito bem. Então, para o dia 31, estamos conversados. E passamos. Não sabe a senhora deputada nem nós. O critério é contatá-los por ordem de preferência, ou seja, primeiro o que está em primeiro lugar, 15 horas, e depois segue-se até às 18 horas. Se todos puderem, temos aqui um problema, mas sejamos francos, é um domingo, não acredito que seja isso e, portanto, já não se convida os últimos, exatamente. Se tivermos os 3, os 2 últimos não são convidados, claro. Ora bem, muito obrigada, Sr. Deputado, pela ajuda, que já tenho a cabeça em água. 1 de abril, segunda-feira, Ponta Delgada, saída do hotel às 7 da manhã. E depois, a tal proposta do Partido Socialista de deixarmos de convidar as câmaras de per si e convidarmos a Associação Nacional de Municípios e todas as câmaras dos distritos que iremos visitar, colocando todas as autarquias em pé de igualdade. Pronto. Neste dia, por exemplo, às 11h30.
Pronto.
Às 11h30.
As câmaras todas?
Sim, a Associação Nacional do Município com todas as câmaras.
Muito bem.
Pronto, ok? E dá-nos até às 13h30, 2 horas, penso que é mais ou menos execuível, não é? Pronto. Agora, temos aqui uma proposta que é a reunião com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, que não tem a ver com as autarquias, como é evidente. Não é? E, portanto, podemos passá-la para depois do almoço, se estiverem de acordo. Está bem? Portanto, para as 15 horas, para as 15 horas ficará a Câmara de Comércio e Indústria. Bom, depois temos também uma tarde que tem que ser adaptada. E esta tarde que tem que ser adaptada, agradecemos ao Bloco de Esquerda que fez uma proposta e agradecia o Sr. Deputado José Soeiro que dissesse, abdicamos de quê?
Sim, nós já abdicamos já abdicamos, quer dizer, uma não. Das propostas que fizemos era ao MAR, que acabou por não entrar, a Associação de Feminista.
Sim.
Era até por causa das questões da violência doméstica que têm sido colocadas com bastante força ultimamente, e eu até acho, sinceramente, que de entre talvez as três fosse aquela que tenha um tema mais...
apelativo.
Que estamos a discutir aqui no Parlamento, inclusive, portanto... Talvez das três que nós fizemos, se tivéssemos que abdicar, não é por importância das instituições, digamos assim, mas do ponto de vista do tema político, talvez a reunião mais rica fosse precisamente com o Mar Açores, que eu creio que até tenha um centro de, como é que se diz, uma casa-abrigo e portanto... Talvez, nós tínhamos proposto a Universidade, tínhamos proposto a RTP e a Omar Açores. Eu sugeri que pudéssemos eventualmente abdicar da RTP. Okay. Talvez, se for necessário, abdicar da Universidade. Pronto. E, porventura, somar a Omar.
Okay.
Por causa do tema.
Estão de acordo?
Mas pronto, mas estão, foram sugestões.
Senhoras a e senhores e deputados, estão de acordo com esta proposta? Ou seja, eu vou passar a dizer que é para terem a certeza. A gente tem um almoço às 13h30 e a seguir temos a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, às 15h. Depois passamos para às 17h a Omar, sobre a questão da violência doméstica. E às 19h temos a reunião com o Conselho Estratégico da Estratégia Regional de Erradicação da Pobreza. Passa a estar. Desaparece a Universidade dos Açores e a Subcomissão de Trabalhadores da RTP.
Tem. Casa-abrigo. Tem. Eu creio que nos Açores também tem. Creio que nos Açores também tem. Posso confirmar. Tenho quase a certeza que tem. Aqui em Lisboa tem. Na Omar Açores não tem? Não tem aí? Pronto, é preciso confirmar, eu acho, claro. Sim.
Então vamos fazer uma coisa, vamos pôr em alternativa.
Podemos pôr violência doméstica.
A Omar, se tiver casa-abrigo, fica. E se não tiver casa-abrigo, fica ou a Subcomissão de Trabalhadores ou a reunião com o reitor.
Sim, eu sugeria, se nós quisermos manter o tema da violência, podemos investigar todos, se não for a Omar... Qual era o interlocutor para abordar a questão da violência doméstica, da violência sobre as mulheres? Se for a questão do tema.
Eu acho... Sr. Deputado,
tem,
eu
acho... Tem casa-abrigo. Tem casa-abrigo.
Então pronto. Ok?
Omar Açores, aqui diz que tem casa-abrigo.
Mas não é no Feial? Não.
Não, eles têm três núcleos, não é? Têm um núcleo no Faial, um núcleo em São Miguel e um núcleo na Terceira. A casa-abrigo, eu não sei se eles dizem onde é a casa-abrigo, porque normalmente as casas-abrigo não se pode dizer onde é que é, portanto eu não sei se quer. Mas assim, acho que a sede central deve ser São Miguel, imagino. Ou seja, a associação tem núcleos em várias ilhas e sei que tem uma casa-abrigo. Eu tinha ideia, pelo menos.
Portanto, a proposta final... Peço desculpa, mas é assim, a proposta, senhores deputados, a proposta então para essa tarde ficaria Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, mais a UMAR, Casa Abrigo, mais a reunião com o Conselho Estratégico da Estratégia Regional de Erradicação da Pobreza, certo? Ou seja, três entidades, certo?
Sim.
Uma, duas e três.
Câmara de Comércio e Indústria.
E passamos então para dia 2 de abril, terça-feira, Ponta Delgada Horta. Primeira nota, não é possível chegarmos às 9h10 e às 10 estarmos a apresentar cumprimentos, seja a quem for. E à sua excelência o Presidente da Assembleia Legislativa, muito menos. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E, portanto, tem que se pôr para as 11. Desliza. Ou seja, a reunião das 11 passa para o meio-dia, se assim o desejarem. Se desejarem manter esta relação, esta reunião tem que ser. E depois, não vejo hipótese nenhuma da reunião com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial, pela simples razão que à tarde temos a reunião, ou então, se quiserem manter esta, têm que tirar uma da tarde. A não ser, mais nada. Os cumprimentos e a reunião com os membros da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. Certo? Pronto. Agora é assim, não podemos decidir mais nada para essa tarde sem decidir primeiro se ficamos no Faial e vamos no dia seguinte de barco às 9h ou não, porque se ficarmos no Faial, obviamente temos uma latitude maior, porque o barco nesse dia é às 18h45, ou seja, 18h45. Se nós ficarmos nesse dia e só formos de barco no dia a seguir, temos uma tarde, eu acho, mais descansada para todos. É a minha opinião.
Há voos, eu tenho de ver, ou na quarta de manhã, ou na terça à noite. Há voos daqui para
Lisboa. Daqui para Lisboa é difícil.
Bem, mas isso depois tem que se...
Posso vir na terça ou posso vir na quarta de manhã, igual.
Mas isso já é uma questão que não se prende com o programa, senhora deputada. Isso é um... Não prende. Não, tenho imensa pena, mas isto já é suficientemente difícil para estarmos a tentar conciliar. Ora bem, a primeira questão é decidirmos, e eu já disse qual era a minha opinião, a decisão é ficar no Faial e partir para São Jorge no dia seguinte às 9h. Está bem? Pronto, ok. E portanto chegamos às 11h a São Jorge. Ok? Então agora vamos poder delinear a tarde anterior de acordo com mais alguma disponibilidade. Ou seja, nós às 12 temos, vamos pôr às 13h30 almoço. Portanto, às 13h30 temos o almoço. E começamos às 15 com a reunião com a Associação de Pais, uma vez que este passou para a tarde. 15h, vamos ver se dá, Associação de Pais. Depois, às 16h30, ou 17h, por exemplo, temos a reunião com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E às 18h, representantes da CGTPI, ou 18h30, vá lá, e depois não temos mais nada. Parece-vos bem? Portanto, eu vou repetir, ok? Portanto, Faial, 2 de abril, chegada às 9h10, às 11h, apresentação de cumprimentos, às 12h, reunião com os membros da Comissão de Assuntos Parlamentares, às 13h30, o almoço, às 15h, a Associação de Pais, às 17h, reunião com a Comissão de Proteção das Crianças e Jovens, e às 18h30, reunião com os representantes da CGTPI e a seguir jantar. Está bem? Está aprovado? Ok. Depois, no dia 2 de abril...
Não, 3.
Está aqui mal no nosso programa. Nos enviaram. No dia 3 de abril, partimos às 9 horas de barco da Horta para São Jorge. Certo? Pronto. Onde chegaremos por volta das 11 horas. Tiramos a reunião da Câmara de Velas, porque já a fizemos na Associação de Municípios. E temos então, às 11h30, vá lá, o melhor é pôr às 12h, a Associação de Bombeiros. Às 12 horas, reunião com a Associação de Bombeiros. Às 13h30, pronto, 14h, aí já está. E, portanto, 15h30, está bem, porque mesmo que... Tínhamos 14 horas o almoço, às 15h30 reunião com a Santa Casa da Misericórdia de Calheta, às 17h30 reunião com a Comissão Nacional, parece-me bem, e o regresso depois, que também me parece bem. Portanto... Está... Não há dúvidas quanto ao programa, estamos assentes no programa... Querem que eu volte a repetir tudo? Não? Não é preciso? Sou deputado Filipe Anacoreta Correia, parece-me um pouco pensativo. Já agora... Diga? Estamos entre as 12 horas. Quer dizer, a diferença é 1h30, não é muito. É, mas tiramos a Câmara. Também não temos a Câmara. Tínhamos a Câmara. Tínhamos uma reunião com a Câmara. Deixamos de ter. O resto mantemos tudo. O programa de velas mantém-se integral, com exceção da Câmara, que passa para a reunião da Associação Nacional de Municípios. Não temos menos tempo. Temos é menos uma reunião.
Eu tenho que falar... Mas eu não sei se isso será viável, vamos lá ver. Se o deputado diz que há barco, mas a mim da agência não me dão essa hipótese. Mas eu vou falar com eles.
Quem me disse foi um açoriano, presumo que saberá.
Pois, claro, sim. Eu não estou a duvidar.
Eu não lhe posso dizer sequer se é verdade ou não. Quer dizer, não sei, não faço ideia. A sugestão foi para ficar um pouco mais de tempo. Eu agradecia, senhoras e senhores deputados, nomeadamente a bancada do PS, está um bocadinho agitada, peço desculpa de chamar a atenção. Não temos, senhor deputado, vamos ser realistas. É assim, nós anuímos todos a uma questão que é fundamental, é que não haja reuniões com câmaras a não ser a reunião com a Associação Nacional de Municípios, convidando todas as câmaras a estar presentes. Prontos. Portanto, a Câmara de Velas não vai ter duas reuniões, uma com a Associação Nacional de Municípios e outra isolada. Está em paridade com todas as outras autarquias na reunião da Associação Nacional de Municípios. E depois o próprio programa só prevê três reuniões. Aliás, duas eram em Velas, saindo a Câmara Municipal, é a reunião com a Associação de Bombeiros Voluntários de Velas. Depois temos o almoço e depois há duas outras reuniões, parecem equilibradas, uma com a Santa Casa da Misericórdia de Calheta, que é uma zona, como toda a gente sabe, depauperada, e outra com a Comissão... Ó, Sr. Deputado, eu percebo que o CDS tem a comissão, tem a Câmara de Vela, mas desculpe lá, então se cada um vai ver a Câmara que tem, isto não pode ser... Pois... Mas aqui há, porque todos os municípios têm que ser tratados com igual dignidade. Mas é que não vamos a nenhuma outra Câmara Municipal? Não, não podemos. Temos duas organizações na Calheta que não... Mas o que se pretende é aligeirar o programa, não é? Quer dizer, e depois a que horas vamos? É, o regresso é 4. A gente sai de onde?
Mas estas instituições também podem ser outras. Sai no dia seguinte, o regresso é no dia seguinte. Por isso aqui
aqui temos mais. Temos mais um espaço. Senhor deputado, temos mais um espaço, porque só saímos no dia seguinte. Portanto, se quiserem, digamos, fazer um programa mais pesado para esse dia, faz favor de dizerem. Pode-se pôr mais uma instituição. E ficam duas em Calheta e duas em Velas, como o senhor deputado pretende.
Mas como é que temos? Nós
temos
as 9h55, seria a seguir, não é?
Sim.
Mas esse dia pode ser mais completo.
Então, mas o que eu digo é o dia 3... Pode ser mais pesado, porque depois só saímos no dia a seguir, a 4 de Abril, não é? Portanto, esse dia pode, em vez de acabar às 17h30, pode acabar às 19h, se quiserem. Eu limito-me aqui a coordenar as diversas opções. Ou, se o senhor deputado tem outra, digamos, em vez de, ou se mais algum deputado tem, em vez de reunirmos com a Santa Casa da Misericórdia de Calheta ou com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças, substituir por outra, estão à vontade, como é evidente. Isto é, faz-se. Eu ia dizer um ditado popular, mas não digo. Não diga que fiquem à toa. Senhoras deputadas, senhora doutora, eu peço desculpa, mas está-se a tornar muito difícil orientar esta reunião. E aceder a todos os pedidos com toda a abertura que nós temos. Alterem, mas digam aonde e em quê? Onde é que querem ir, a que horas e qual é a instituição? Senão não saímos daqui. tenham presente o seguinte: com certeza, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo que nesse dia acabamos por volta das 8 horas da noite, se tiverem em atenção esse dado, com certeza que sim, porque nós de barco vamos de barco das 9 às 11, certo? Nesse dia. Chegamos, portanto, a Velas às 11 da manhã. Pronto. Portanto, temos ao meio-dia a reunião com os bombeiros. Parece-me que é, enfim, contempla algum atraso que haja e chegarmos a horas aos bombeiros. Ao meio-dia temos a reunião com a Associação de Bombeiros Voluntários de Velas. Depois vamos almoçar. Acabou a reunião, à hora que acabar, à 1:30, por exemplo. Não é? Pronto. E depois temos às 15:30, isto aqui pode-se jogar se calhar um bocadinho mais, mas temos outra às 17:30, não é? Portanto, depois, no mínimo, só podemos fazer 17:30, 18:30, 19. A última reunião neste dia tem que ser às 19, para ter... Pois não, isso temos que fazer, exatamente, não, temos que fazer aí. Temos que fazer Velas de manhã e logo depois do almoço, não é? Porque não dá para fazer duas de manhã, portanto, pode, por exemplo, a associação que o seu deputado quiser sugerir ser primeiro que a dos bombeiros, depois vamos almoçar, depois temos a dos bombeiros e depois passamos para a Calheta, pronto. Isso é possível, está bem? Pronto, então fazemos esse compasso de espera para pedir a senhora deputada Clara Marques Mendes, por favor.
Bom dia, senhor Presidente. Eu ia pedir o seguinte, se era possível os serviços... Se era possível os serviços fazer este programa provisório que aqui falamos hoje... Sim. Exatamente. E até ao final do dia, então, cada grupo parlamentar diria... Era isso. É, porque agora está assim um bocadinho confuso. E está bem, pode ser? Obrigada.
Parece-me uma sugestão perfeitamente equilibrada, tendo em conta os critérios que aqui seguimos e que não dá para estar a sobrecarregar o programa. Pronto, mas tem-se a outra perspectiva, depois de tudo arrumadinho e das horas, e também deixava então aqui a nota, se não virem inconveniente, que o grupo parlamentar do CDS pediu mais algum tempo para incluir outra associação em Vela. E, portanto, aquilo que eu sugiro é que às 12 horas seja uma associação que vamos conhecer, às 15 passa, ou às 15:30 passam a ser os bombeiros de Vela também, e depois iremos então para a Calheta, onde teremos a Santa Casa da Misericórdia e a reunião com a Comissão Nacional de Proteção. Parece-vos bem? Ok? Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, passamos aos outros assuntos. Senhoras e senhores deputados, passamos aos outros assuntos. E há aqui duas informações, uma delas pedia a especial atenção. Os senhores não se importam? Muito obrigada. Pedia a vossa especial atenção, sobretudo da senhora Presidente do Grupo de Trabalho da Legislação Laboral. Nós temos até ao dia 29, foi aquilo que ficou, mas gostava de ouvir, sobre essa questão, uma vez que já tínhamos trocado e-mails no sentido de ser propostas de alteração até o dia 29. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, ficou combinado entre todos que seria o dia 29 para a apresentação de propostas. Acontece que ontem os serviços fizeram o favor de me relembrar que havia uma entidade que tinha pedido uma audição. Uma audiência. E nós tínhamos deixado ficar para o final de todas as audições a posição relativamente a esse pedido. E, portanto, eu queria saber qual a posição da parte do PSD, digo desde já que estamos disponíveis para ouvir a entidade que é a Antrop. Agora, dos outros grupos parlamentares, gostaria de ouvir o que é que têm a dizer relativamente a esta matéria.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também nada contra ouvirmos a Antrop, sendo certo, fazendo duas salvaguardas. A primeira, neste tipo de processos, e pelo histórico e também pelo próprio caráter deste grupo de trabalho, na medida do possível devemos restringir-nos aos parceiros da Comissão Permanente, porque de outra forma, mas manter essa salvaguarda parece-me importante, porque a certa altura podemos ter pedidos de um conjunto. Eu sei que não temos, estou a dizer é que abrimos essa... Muito bem. A única questão é alguma desigualdade com outras instituições, é apenas isso, deixar essa salvaguarda. A outra é que, ouvindo a Antrop, e não nos opomos, só gostava de fazer essa salvaguarda, gostaria que não fosse alterado novamente o prazo dia 29, porque de outra forma, quer dizer, já vamos para abril e, enfim, a certa altura, acabamos por ficar mesmo muito comprimidos nos prazos para começarmos a fechar este processo.
Para abril, relembrando aos senhoras e aos senhores deputados que vamos até ao dia 4 de abril para os Açores e, portanto, obviamente, isso é um empurra até aí ao dia 6 ou 7. Por favor, Sr. Presidente, Sr. Deputado.
Naturalmente que se a entidade, como outras fizeram, quiser enviar um parecer por escrito e pudermos encaminhar para essa solução, seria eventualmente ideal. Dito, em todo caso, não nos opomos, obviamente não faz sentido opor-nos a ouvirmos também a instituição se assim for o entendimento da Comissão ou do Grupo de Trabalho, mas manter, de certa forma, a pressão sobre esse prazo, porque não é por mais nada, é porque de outra forma começamos de facto a ficar com os prazos muito comprimidos para fechar este dossiê, que já se arrasta há quase um ano em breve e, portanto, começa a ser de facto complicado.
Para a deputada Clara Marques Mendes.
Eu estou aqui a olhar para o calendário e, portanto, esta semana já é impossível e estava a pensar. O dia 27, no fim do plenário, se todos puderem, ao dar resposta à Antrop sobre a situação, dizer que ou dia 27, ou se preferir, pode enviar o contributo por escrito. E não temos que alterar, temos é que estar até. Pronto, não alteramos a data, não é? Temos é só depois, entre essa audição e o dia da apresentação de propostas, temos um dia. Mas, se tiverem disponibilidade no final, dia 27, após plenário, ou a entidade, se optar, pode enviar por escrito, porque também não foi comunicado que tem essa possibilidade. E, portanto, podem optar por essa modalidade.
Ótima proposta, pelos vistos aceito, muito obrigado pelo seu contributo. E 27, ou pós-plenário ou prescrito. E então, mais uma questão que eu tenho aqui, não sei se entretanto também os seus deputados terão alguma coisa, mas relativamente à proposta de lei 176/13, que altera o Código de Processo de Trabalho, adequando ao Código de Processo Civil, portanto, já acabou o período de consulta pública e, portanto, temos que definir datas, não só para as propostas de alteração, para depois a discussão na especialidade. Não.
Não é isso, mas as coisas têm de ser analisadas com
medo. Então, mas isto não. Já foi debatido. Faz favor, senhora.
Essa matéria, Sr. Presidente, é de facto pertinente, só que essa matéria foi discutida em plenário, portanto na generalidade, e baixa agora para a discussão na especialidade. Eu queria chamar a atenção que nós temos atualmente em curso inúmeros processos. Temos o acolhimento familiar aqui em comissão, temos os grupos de trabalho de parentalidade, eu estou a falar daqueles em que eu estou atualmente envolvida, o grupo de trabalho de parentalidade, o grupo de trabalho das legislações laborais, ao das ordens profissionais, portanto, neste momento não me parece podermos fazer, porque a nossa posição relativamente ao diploma é que há aspectos que têm de ser devidamente analisados e, portanto, não temos condições neste momento. Ou fazemos as coisas a correr e corremos o risco de fazer algo mal, ou temos de dar algum espaço, porque senão não conseguimos. Falo da parte do PSD e nós somos bastante deputados, portanto imagino os grupos parlamentares mais pequenos.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre essa matéria em concreto, é uma matéria que está a ser acompanhada no seio do grupo parlamentar do PS pelo deputado Ricardo Bexiga. E, portanto, eu solicitava que pudéssemos reanalisar, em função também da intervenção da deputada Clara Marques Mendes e neste momento não temos presente o deputado Ricardo Bexiga em comissão, que pudéssemos voltar a falar deste tema na próxima semana.
Então fica agendado para a próxima semana. Se tiverem de acordo, o grupo parlamentar do CDS também concorda, remetemos para a próxima semana, então. Faz favor, senhora. Pronto, essa era a minha pergunta ao Partido Socialista, era exatamente, pediu o adiamento, mas não definiu por quanto tempo era o adiamento. É para a semana? Pronto, então pronto. Muito obrigada. Então pronto, estamos em condições. Perfeito, perfeito, obrigada.